Sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, damos início à quinta sessão extraordinária de 2013. Pedimos ao senhor secretário para que faça a chamada regimental.
Adilson Castanho, ausente. Alexandre Mauro Freire Gomes, presente. Cláudio Eduardo Silva Nadaleto, presente. Geraldo Pinto de Camargo Filho, presente. Gilberto José de Oliveira, ausente. Marcos Pinto de Camargo,
presente.
Nelson Prestes de Oliveira, Nilza Maria dos Santos Godinho,
presente.
Norton Yoshio Nakayama,
presente.
Ovídio José da Silva,
presente.
Paulino Florencio Pinto,
presente.
Samuel Oliveira Guimarães,
presente.
Wagner Satoru Momoshima,
presente. Convidamos para a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada o vereador
Nobre presidente, Marcos. Me permite um adendo? Só justificar a ausência do vereador Adilson Castanho, que ele tem uma reunião que não poderia ser adiado em São Paulo, por isso que ele está ausente.
Tudo bem.
Só para constar em ato.
Pedimos para a leitura de um trecho da Bíblia, o vereador Marcos Pinto de Camargo.
Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Desde o nascer ao pôr do sol, seja louvado o nome do Senhor. O Senhor é excelso sobre todas as nações, a sua majestade está acima dos céus. Quem há como o Senhor e nosso Deus, que habita nas alturas e se inclina para ver os céus e a terra? Levanta do pó o indigente e tira os pobres da miséria, para os fazer assentar entre os nobres, com os grandes do seu povo. E instala a mulher estéril para sua casa como mãe feliz de muitos filhos. Salmo 113.
Passamos para a pauta do dia. Projeto de Lei nº 44 de 2013 do Executivo dispõe sobre autorização de convênio entre o Executivo Municipal e a Santa Casa de Misericórdia de Piedade. Leitura do projeto.
Excelentíssima Presidenta, temos a elevada honra de submeter a Vossa Excelência e dignos pares o projeto de lei sob o número 044-2013, que visa conveniar a Santa Casa de Misericórdia de Piedade com este município de Piedade. No referido convênio está incluso o pronto atendimento e os serviços médicos hospitalares e ambulatoriais a serem prestados a qualquer indivíduo que deles necessite, observada a sistemática de referência e contrarreferência do Sistema Único de Saúde, SUS, tendo vigência de 60 meses a partir do dia 30 de 12 de 2013, sendo este subsequente ao convênio número 001-2008, firmado em 29 de 12 de 2008, que terá seu fim em 29 de 12 de 2013. Certo da aprovação do presente projeto de lei, solicitamos que sua apreciação por esta Casa de Leis obedeça ao disposto ao artigo 1º do artigo 42 da Lei Orgânica do Município de Piedade. Aproveitamos o ensejo para reiterar a Vossa Excelência e aos seus dignos pares, os protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Substitutivo Projeto de Lei número 044-2013. Dispõe sobre a autorização para a celebração de convênio entre o Executivo Municipal e a Santa Casa de Misericórdia de Piedade e da outras providências. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, prefeita do município de Piedade, Estado de São Paulo, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. fica o Executivo Municipal autorizado a celebrar convênio de assistência à saúde com a Santa Casa de Misericórdia de Piedade, inscrita no CNPJ número 54022957001, com sede na Rua Quintino Bocaiúva, número 154, neste município de Piedade. Artigo 2º. Objetivo, obrigações, responsabilidades, valores, controle, avaliação, vistoria, fiscalização, vigência e demais disposições constam da minuta de convênio anexa, que passa a integrar a presente lei. Artigo 3º. Para o mês de dezembro serão remunerados os procedimentos realizados pela Santa Casa a partir do dia 30/12/2013. Artigo 4º. As despesas decorrentes com a presente lei correrão à conta de dotações orçamentárias constantes do orçamento vigente e do próximo exercício. Artigo 5º. Esta lei entrará em vigor na data de sua aprovação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Piedade, em novembro de 2013. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Autora do projeto, Prefeita Municipal. Convênio. Convênio de Assistência à Saúde, que entre si celebram o município de Piedade e a instituição da Santa Casa de Misericórdia de Piedade. Pelo presente instrumento, os abaixos assinados, de um lado, o município de Piedade, inscrito no CNPJ-MF, sobre o número 46-634-457-000159, concede à Praça Raul Gomes de Abreu, número 200, na cidade de Piedade, neste ato representado por sua prefeita, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, brasileira, casada, daqui por diante denominada município. E de outro lado, a instituição da Santa Casa de Misericórdia de Piedade, inscrita no CNPJ-MF, sob o número 54022957000101, com endereço na cidade de Piedade, na Rua Quintino Bocaiúva, número 154. E com o estatuto arquivado no tabelião de notas e protestos de Piedade, 5 de novembro de 2008, sob o número 01549/2056. Neste ato representado por seu provedor, Abraão de Góes, portador da cédula de identidade RG 54581-70-SSP-SP, inscrito no CPF do Ministério da Fazenda, sob o número 390575-93815, doravante denominado entidade, tendo em vista o que dispõe sobre a Constituição Federal, em especial aos seus artigos 196 e seguintes, a Constituição Estadual, em especial aos seus artigos 218 e seguintes, as leis número 8080 de 90 e 8142 de 90, a Lei Federal número 8666 de 93 e alterações e posteriores e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis à espécie, tem entre si justo e acordado o presente convênio de assistência integral à saúde, na forma e nas condições estabelecidas nas cláusulas seguintes. Cláusula 1ª, do objeto. O presente convênio tem por objeto a execução pela entidade de serviços médico-hospitalares e ambulatoriais a serem prestados a qualquer indivíduo que deles necessite, observada a sistemática de referência e contrarreferência do Sistema Único de Saúde, SUS, sem prejuízo da observância do sistema regulador de urgência e emergência, quando for o caso. Parágrafo 1º. Os serviços ora conveniados encontram-se discriminados no anexo 1, plano operativo, que integra o presente convênio para todos os efeitos legais. Parágrafo 2º. Os serviços ora conveniados estão referidos a uma base territorial populacional conforme plano de saúde da Diretoria de Saúde do município de Piedade e serão ofertados com base nas indicações técnicas do planejamento da saúde mediante compatibilização das necessidades da demanda e a disponibilidade de recursos financeiros do SUS. Parágrafo 3º. Os serviços ora conveniados compreendem a utilização pelos usuários do SUS-SP da capacidade instalada da entidade, incluídos os equipamentos médico-hospitalares, de modo que a utilização desses equipamentos para atender clientela particular, incluída a proveniente de convênios com entidades privadas, será permitida desde que mantida a disponibilidade de sua utilização em favor da clientela universalizada em pelo menos 60% dos leitos ou serviços prestados. Cláusula 2ª, das espécies de internação. Para atender ao objeto desse convênio, a entidade obriga-se a realizar duas espécies de internação. 1. Internação eletiva e 2. Internação de emergência ou de urgência. Parágrafo 1º. A internação eletiva somente será efetuada pela entidade mediante a apresentação de laudo médico autorizado por profissional do SUS ou da respectiva autorização de internação hospitalar. Parágrafo 2º. A internação de emergência ou de urgência será efetuada pela entidade sem a exigência prévia de apresentação de qualquer documento. Parágrafo 3º. Nas situações de urgência ou de emergência, o médico da entidade procederá ao exame do paciente e avaliará a necessidade de internação, emitindo o laudo médico que será enviado no prazo de 2 dias úteis ao órgão competente do SUS para autorização de AIH, autorização de internação hospitalar, também no prazo de 2 dias úteis. Parágrafo 4º. Na ocorrência de dúvida, ouvir-se-á a entidade no prazo de 2 dias, emitindo-se parecer conclusivo em 2 dias. Cláusula 3ª. Das espécies de serviços de assistência. Para o cumprimento do objeto deste convênio, a entidade se obriga a oferecer ao paciente os recursos necessários ao seu atendimento conforme discriminação abaixo. 1. Assistência médico ambulatorial. Atendimento médico por especialidade com realização de todos os procedimentos específicos necessários para cada área, incluindo os de rotina, urgência ou emergência, compreendendo os enumerados nos itens 1, 2 do parágrafo 1º da cláusula 1ª. 2. Assistência social. 3. Assistência farmacêutica de enfermagem, de nutrição e outras quando indicada. 2. Assistência técnica profissional e hospitalar. 1. Todos os recursos disponíveis na instituição conveniada de diagnóstico e tratamento necessários ao atendimento dos usuários do SUS. 2. Encargos profissionais, incluindo plantonistas e nosocomias necessários. 3. Utilização de sala de cirurgia, de material e serviço do centro cirúrgico e instalação correlatas. 4. Medicamentos receitados e outros materiais utilizados, sangue e hemoderivados. 5. Serviços de enfermagem. 6. Serviços gerais. 7. Fornecimento de roupa hospitalar. 8. Alimentação com observância das dietas prescritas. E 9. Procedimentos especiais como hemodiálise, fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, endoscopia e outros que se fizerem necessários ao adequado atendimento do paciente, de acordo com a capacidade instalada, respeitando sua complexidade. Cláusula 4ª. Obrigações da entidade. Os serviços, ora conveniados, serão prestados diretamente por profissionais do estabelecimento da entidade e por profissionais que, não estando incluídos nas categorias referidas nos itens 1, 2 e do parágrafo 1º desta cláusula, são admitidos na dependência da entidade para prestar serviços. Parágrafo 1º. Para os efeitos desse convênio, consideram-se profissionais do próprio estabelecimento entidade. 1. O membro do seu corpo clínico. 2. O profissional que tenha vínculo de emprego com a entidade. 3. O profissional autônomo que, eventualmente ou permanentemente, presta serviços à entidade, ou, se por esta, autorizado. Parágrafo 2º. Equipara-se ao profissional autônomo, definido no item 3, a empresa, o grupo, a sociedade ou conglomerado de profissionais que exerça atividade na área de saúde. Parágrafo 3º. No tocante às internações e ao acompanhamento do paciente, serão cumpridas as seguintes normas. 1. Os pacientes serão internados em enfermaria ou quarto com o número máximo de leitos previstos nas normas técnicas para hospitais. 2. É vedada a comparação por serviços médicos, hospitalares e outros complementares da assistência devida ao paciente. 3. A entidade responsabilizar-se-á por cobrança indevida feita ao paciente ou seu representante por profissional empregado ou preposto, em razão da execução deste convênio. E 4. Nas internações de crianças, adolescentes, pessoas com mais de 60 anos e gestantes, são asseguradas a presença de acompanhante em tempo integral. Parágrafo 4º. Sem prejuízo do acompanhamento, da fiscalização e da normatividade suplementar exercidos pelo município sobre a execução do objeto deste convênio, os convenientes reconhecem a prerrogativa de controle e auditoria nos termos da legislação vigente pelos órgãos gestores do SUS, ficando certo que a alteração decorrente de tais competências normativas será objeto de termos aditivos específicos ou de notificação dirigida à entidade. Parágrafo 5º. É de responsabilidade exclusiva e integral da entidade a utilização de pessoal para execução do objeto deste convênio, incluídos os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais resultantes de vínculo empregatício, cujo ônus e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser transferidos para o município, para a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo ou para o Ministério da Saúde. Parágrafo 6º. A entidade se obriga a informar diariamente ao município o número de vagas de internação disponíveis, a fim de manter atualizado o sistema de regulação do SUS. Parágrafo 7º. A entidade fica obrigada a internar paciente no limite dos leitos conveniados, ainda que, por falta ocasional de leito vago em enfermaria, tenha a entidade de acomodar o paciente em instalação de nível superior à ajustada neste convênio, sem direito à cobrança de sobrepreço. Artigo 8º. A entidade fica exonerada da responsabilidade pelo não atendimento de paciente amparado pelo SUS, na hipótese de atraso superior a 90 dias no pagamento devido pelo poder público, ressalvadas as situações de calamidade pública ou grave ameaça de ordem interna ou as situações de urgência ou emergência. Cláusula 5ª. Outras obrigações da entidade. A entidade ainda se obriga a 1. Manter sempre atualizado o prontuário médico dos pacientes e o arquivo médico pelo prazo máximo de 5 anos, ressalvados os prazos previstos em lei. 2. Não utilizar nem permitir que terceiros utilizem o paciente para fins de experimentação. 3. Atender os pacientes com dignidade e respeito, de modo universal, igualitário, mantendo-se sempre a qualidade na prestação de serviços. 4. Afixar aviso em local visível de sua condição de entidade integrante do SUS e da gratuidade dos serviços prestados nessa condição. 5. Justificar ao paciente ou a seu representante por escrito as razões técnicas alegadas quando da decisão de não realização de qualquer ato profissional previsto neste convênio. 6º. Permitir a visita ao paciente do SUS internado diariamente, respeitando-se a rotina do serviço, por período mínimo de 4 horas. 7º. Esclarecer os pacientes sobre seus direitos e assuntos pertinentes aos serviços oferecidos. 8º. Respeitar a decisão do paciente ao consentir ou recusar prestação de serviço de saúde, salvo nos casos de iminente perigo ou obrigação legal. 9º. Garantir a confidencialidade dos dados e informações dos pacientes. 10º. Assegurar aos pacientes o direito de serem assistidos religiosa e espiritualmente por ministro de culto religioso. 11º. Manter em pleno funcionamento Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, CCIH, Comissão de Análise de Óbitos, Comissão de Revisão de Prontuário e Comissão de Ética Médica. 12º. Instalar no prazo previsto para cada caso qualquer outra comissão que venha a ser criada por lei ou norma infralegal, independentemente de notificação pela Secretaria. 13º. Notificar a entidade por sua instância situada na jurisdição do conveniado de eventual alteração de seus estatutos ou de sua diretoria, enviando-lhe no prazo de 60 dias, contados a partir da data de registro da alteração, cópia autenticada dos respectivos documentos e, 14º, a entidade fica obrigada a fornecer ao paciente ou seu representante legal, quando solicitado, relatório do atendimento prestado com os seguintes dados: 1. Nome do paciente. 2. Nome do hospital. 3. Localidade, estado, município. 4. Motivo da internação. 5. Data da internação. 6. Data da alta. 7. Tipo de órtese, prótese, material e procedimentos especiais utilizados quando for o caso. 8º. Diagnóstico pelo Código Internacional de Doenças, CID, na versão vigente da época da alta. Parágrafo único. O cabeçalho do documento conterá o seguinte esclarecimento. Esta conta será paga pelo SUS com recursos públicos provenientes de seus impostos e contribuições sociais, sendo expressamente vedada a cobrança diretamente do usuário de qualquer valor a qualquer título. Cláusula 6ª. Da responsabilidade civil da entidade. A entidade é responsável pela indenização de dano causado ao paciente, aos órgãos do SUS e a terceiros a ele vinculados, decorrentes de ação ou omissão voluntária ou de negligência, imperícia ou imprudência praticados por seus empregados, profissionais ou prepostos, ficando assegurado à entidade o direito de regresso. Parágrafo 1º. A fiscalização ou acompanhamento da execução desse convênio pelos órgãos competentes do SUS não exclui nem reduz a responsabilidade da entidade nos termos da legislação referente a licitações e contratos administrativos e demais legislações existentes. Parágrafo 2º. A responsabilidade de que trata esta cláusula estende-se aos casos de danos causados por defeitos relativos à prestação dos serviços nos estritos termos do artigo 14 da Lei 8078, de 11/9/90, Código de Defesa do Consumidor. Cláusula 7ª, do preço. A entidade receberá mensalmente da Diretoria de Saúde, FES, os recursos para a cobertura dos serviços conveniados referente ao parágrafo 1º, 2º e 3º, observando-se as metas quantitativas e qualitativas descritas no plano operativo anexo. Os recursos são provenientes do Fundo Nacional de Saúde, Ministério da Saúde, partes integrantes do teto do Estado de São Paulo, e serão repassados na seguinte conformidade. Parágrafo 1º. As despesas decorrentes do atendimento ambulatoriais e SADT, consignados no Sistema de Informação Ambulatorial, SH-SUS, da assistência de alta complexidade, têm o valor anual fixado em R$ 0. Não sei se é o... Perfeito? Que será repassado em parcelas fixas duodecimais, sendo R$ 0 mensais para os procedimentos ambulatoriais e R$ 0 mensais para os procedimentos hospitalares, conforme programação anexa. Parágrafo 2º. As despesas decorrentes do atendimento ambulatorial e SADT, consignadas no Sistema de Informação Ambulatorial, SIA/SUS, e hospitalar, consignados no Sistema de Informação Hospitalar, SH/SUS, da assistência para os procedimentos identificados como ações estratégicas, tem o valor anual estimado em R$ 17.660, que serão repassados de acordo com a produção mensal aprovada, estimada em R$ 1.480 para procedimentos ambulatoriais e hospitalares, conforme programação anexa. Parágrafo 3º. O conveniado receberá ainda os recursos pré-fixados correspondentes às ações de média complexidade e IAC, no montante anual de R$ 2.443.471,56, em parcelas fixas duodecimais de R$ 203.622,63, conforme discriminado abaixo. Área de origem. Média complexidade, SAI, R$ 37.397,84. Esse é o mensal. Anual, R$ 448.774,08. Área de origem, média complexidade, AIH, mensal, R$ 111.270,51. Anual, R$ 1.335.246,12. IAC mensal, R$ 54.954,28. Anual, R$ 659.451,36. Total, R$ 203.622,63 por mês e R$ 2.443.471,56 anual. Parágrafo 4º. O município também repassará para a instituição o valor mensal de R$ 570.064,06, correspondente à prestação de serviços de pronto atendimento, que está devidamente exemplificado no anexo 1 deste convênio. Parágrafo 5º. Além dos recursos financeiros destacados nesta cláusula, é necessária a cobertura das despesas previstas neste convênio, sob responsabilidade orçamentária do Ministério da Saúde e Fundo Nacional de Saúde, o município poderá repassar à entidade recursos complementares mediante termos aditivos que integrarão o presente para todos os efeitos e consignarão às épocas, valores e formas dos repasses devidos em função do desenvolvimento tecnológico, do grau de complexidade da assistência prestada, da introdução e adequação de novas tecnologias e do desempenho assistencial e gerencial. Parágrafo 6º. As metas dispostas no plano operativo, parte integrante do presente instrumento, serão avaliadas quadrimestralmente por uma comissão composta por representantes determinados pelo plano operativo, cabendo à entidade fornecer os documentos solicitados para a referida avaliação. O não cumprimento de no mínimo 95% das metas quantitativas estabelecidas acarretará revisão dos valores previstos. Parágrafo 7º. Os valores de que tratam os parágrafos anteriores serão reajustados na mesma proporção, índices e épocas dos reajustes determinados pelo Ministério da Saúde. Parágrafo 8º. Os procedimentos atualmente financiados com recursos do FAEC, na medida em que sofrerem reclassificação para procedimentos de média e alta complexidade, terão seus recursos financeiros incorporados ao teto de média ou de alta complexidade na mesma proporção, índice e épocas determinados pelo Ministério da Saúde. Parágrafo 9º. A comissão de avaliação, citada no parágrafo 6º, deverá ser criada pela Diretoria de Saúde em até 15 dias após a assinatura deste termo, cabendo ao conveniado, neste prazo, indicar à diretoria o nome de seus representantes. Parágrafo 10º. A entidade obriga-se a apresentar as informações regulares do CIA e do SIH/SUS ou outros sistemas porventura implantados pelo Ministério da Saúde, solicitados pelo Departamento Municipal de Saúde. Cláusula 8ª. Dos recursos orçamentários. As despesas dos serviços realizados por força desse convênio, nos termos e limites do documento Autorização de Pagamento, fornecido pelo Ministério da Saúde, correrão no presente exercício a conta de dotação consignada nos orçamentos do Ministério da Saúde, responsável pela cobertura dos serviços conveniados, devendo onerar o Programa de Trabalho 10.301.0028.2010, Atendimento ambulatorial, emergencial e hospitalar prestado pela rede cadastrada no Sistema Único de Saúde, SUS, e da Secretaria de Saúde, Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, gestora do SUS-SP, devendo onerar o Programa de Trabalho 10.301.0028.2010, Atendimento Médico por Terceiros, Organizações Sociais. Parágrafo 1º. O município, mediante autorização de pagamento, é a unidade orçamentária responsável pelo repasse de recursos para o pagamento dos serviços conveniados de média complexidade, alta complexidade e estratégicos, até o montante declarado em documento administrativo financeiro fornecido pelo Ministério da Saúde ao município. Parágrafo 2º. Nos exercícios financeiros futuros, as despesas correrão à conta das dotações próprias que forem aprovadas para os mesmos nos orçamentos do Ministério da Saúde. Cláusula 9ª. Da apresentação das contas e das condições de pagamento. O preço estipulado nesse convênio será pago da seguinte forma. 1. A entidade apresentará mensalmente ao município as faturas e os documentos referentes aos serviços conveniados efetivamente prestados, obedecendo, para tanto, o procedimento e os prazos estabelecidos em conformidade com o cronograma do Ministério da Saúde. 2º, a Diretoria de Saúde revisará as faturas e documentos recebidos da entidade, procederá ao pagamento das ações de média complexidade, alta complexidade e estratégicos, observando, para tanto, as diretrizes e normas emanadas pelo próprio Ministério da Saúde nos termos das respectivas competências e atribuições legais. 3º, os laudos referentes à internação serão obrigatoriamente visados pelos órgãos competentes do SUS. 4º, para fins de prova da data de apresentação das contas e observância dos prazos de pagamento, será entregue à entidade recibo assinado ou rubricado pelo servidor do município, com aposição do respectivo carimbo funcional. 5º, na hipótese do município não proceder à entrega dos documentos de autorização de internação até o dia de saída do paciente, o prazo será contado a partir da data do recebimento pela entidade dos citados documentos do qual se dará recibo, assinado ou rubricado com aposição do respectivo carimbo. 6º. As contas rejeitadas pelo Serviço de Processamento de Dados ou pela Conferência Técnica e Administrador serão devolvidas à entidade para as correções cabíveis, devendo ser reapresentadas no prazo estabelecido pela Secretaria Municipal de Saúde, baseado na portaria SAS número 247/2008. O documento representado será reapresentado, será acompanhado do correspondente documento original, devidamente inutilizado por meio de carimbo, quando cabível. Sétimo, ocorrendo erro, falha ou falta de processamento de contas por culpa do município, esta garantirá à entidade o pagamento no prazo avançado neste convênio, pelos valores do mês imediatamente anterior, acertando-se as diferenças que houver no pagamento seguinte, mas ficando o Ministério da Saúde exonerado do pagamento de multa e sanções financeiras. Oitavo. As contas rejeitadas quanto ao mérito serão objeto de análise pelos órgãos de avaliação e controle do SUS. Cláusula décima. Da obrigação de pagar. O não cumprimento pelo Ministério da Saúde da obrigação de repassar os recursos correspondentes aos valores constantes deste convênio não transfere para o município a obrigação de pagar os serviços ora conveniados, os quais são de responsabilidade do Ministério da Saúde para todos os efeitos legais. Parágrafo único. O município responderá pelos encargos financeiros assumidos além do limite dos recursos que lhe são destinados, ficando o Ministério da Saúde e a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo exonerados do pagamento de eventual excesso. Cláusula 11ª, do controle, avaliação, vistoria e fiscalização. A execução do presente convênio será avaliada pelos órgãos competentes do SUS, mediante procedimentos de supervisão indireta ou local, os quais observarão o cumprimento das cláusulas e condições estabelecidas neste convênio, a verificação do movimento das internações, de quaisquer outros dados necessários ao controle e avaliação dos serviços prestados. Parágrafo 1º. Poderá, em casos específicos, ser realizada auditoria especializada. Parágrafo 2º. A qualquer momento, será franqueada ao município a fiscalização das instalações da entidade para verificar se persistem as mesmas condições técnicas básicas comprovada por ocasião da assinatura deste convênio. Parágrafo 3º. Qualquer alteração ou modificação que importe em diminuição da capacidade operativa da entidade poderá ensejar a não prorrogação deste convênio ou a revisão das condições ora estipuladas. Parágrafo 4º. A fiscalização exercida pelo município sobre serviços ora conveniados não eximirá a entidade da sua plena responsabilidade perante o Ministério da Saúde, Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo e município, ou para com os pacientes e terceiros decorrentes de culpa ou dolo na execução do convênio. Parágrafo 5º. A entidade facilitará ao município o acompanhamento e a fiscalização permanente dos serviços e prestará todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelos servidores do município designados para tal fim. Parágrafo 6º. Em qualquer hipótese, é assegurado à entidade amplo direito de defesa nos termos das normas gerais da Lei Federal de Licitações e Contratos Administrativos e o direito à interposição de recurso. Cláusula 12ª, das penalidades. A inobservância pela entidade de cláusula ou obrigação constante deste convênio ou de dever originado de norma legal ou regulamentar pertinente autorizará o município, garantida a prévia defesa, a aplicar, em cada caso, as sanções previstas nos artigos 81, 86, 87 e 88 da Lei Federal nº 8666, de 93, e alterações posteriores, combinado com o disposto no parágrafo 2º do artigo 7º da Portaria do Ministério da Saúde, número 1.286-93, ou seja, A. Advertência. B. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a administração por prazo não superior a 2 anos. C. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concebida desde que ressarcida à administração dos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base da alínea anterior. D. Multa a ser cobrada segundo os termos da resolução SS número 46, de 10 de abril de 2002, da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, ou seu sucedâneo. Parágrafo 1º. A imposição das penalidades previstas nesta cláusula dependerá da gravidade do fato que os motivar, considerada a sua avaliação na situação e as circunstâncias objetivas em que ela ocorreu ou dela será notificada à entidade. Parágrafo 2º. As sanções previstas nas alíneas A, B e C desta cláusula poderão ser aplicadas juntamente com a alínea D. Parágrafo 3º. Da aplicação das penalidades à entidade terá o prazo... Parágrafo 3º. Da aplicação das penalidades, a entidade terá o prazo de 5 dias úteis a partir da data da publicação para interpor recurso dirigido diretamente ao prefeito municipal. Parágrafo 4º. O valor da multa que vier a ser aplicado será comunicado à entidade e o respectivo montante será descontado dos pagamentos devidos pelo município à entidade, garantindo a esta o pleno direito de defesa em processo regular. Parágrafo 5º. A imposição de qualquer das sanções estipuladas nesta cláusula não ilidirá o direito do município exigir indenização integral dos prejuízos que o fato gerador da penalidade acarretar para os órgãos gestores do SUS, seus usuários e terceiros, independentemente das responsabilidades criminal e ou ética do autor do fato. Parágrafo 6º. A violação ao disposto nos incisos 2 e 3 do parágrafo 3º da cláusula 4ª deste convênio sujeitará a entidade às sanções previstas neste artigo, ficando o município autorizado a reter do montante devido à entidade o valor indevidamente cobrado para fins de ressarcimento do usuário do Sistema Único de Saúde, por via administrativa, sem prejuízo do disposto no parágrafo 4º desta cláusula. Cláusula 13ª da rescisão. A rescisão obedecerá às disposições contidas nos artigos 77 a 80 da Lei Federal nº 8666, de 93, e alterações posteriores. Parágrafo 1º. A entidade reconhece os direitos do município em caso de rescisão administrativa prevista no parágrafo 1º do artigo 79 da Lei Federal nº 8666, 93. Parágrafo 2º. Em caso de rescisão, se a interrupção das atividades em andamento puder causar prejuízo à população, será observado o prazo de 90 dias para ocorrer a rescisão. Se, neste prazo, a entidade negligenciar a prestação dos serviços ora conveniados, a multa será duplicada. Parágrafo 3º. Poderá a entidade rescindir o presente convênio no caso de descumprimento pelo Ministério da Saúde, pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo ou pelo município, de obrigações aqui previstas, em especial no caso de atraso superior a 90 dias dos pagamentos devidos pelo Ministério da Saúde. Caberá à entidade notificar o município, formalizando a rescisão e motivando-a devidamente, informando do fim da prestação dos serviços conveniados no prazo de 90 dias a partir do recebimento da notificação. Parágrafo 4º. Em caso de rescisão do presente convênio por parte do município, não caberá à entidade direito a qualquer indenização, salvo na hipótese do artigo 79 do parágrafo 2º da Lei Federal 8666-93. Cláusula 14ª dos recursos processuais. Dos autos de aplicação de penalidade previsto neste convênio ou de sua rescisão, praticados pelo município, cabe recurso no prazo de 5 dias úteis a contar da intimação do ato. Parágrafo 1º. Da decisão do prefeito municipal que rescindir o presente convênio, cabe, inicialmente, o pedido de reconsideração no prazo de 5 dias úteis a contar da intimação do ato. Parágrafo 2º. Sobre o pedido de reconsideração formulado nos termos do parágrafo 1º, o prefeito municipal deverá manifestar-se no prazo de 15 dias e poderá, ao recebê-lo, atribuir-lhe eficácia suspensiva, desde que o faça motivadamente diante de razões de interesse público. Cláusula 15ª, da vigência e da prorrogação. O prazo de vigência do presente convênio será de 60 meses, tendo por termo inicial a data de sua assinatura. Parágrafo único. A continuação da prestação de serviços nos exercícios financeiros subsequentes ao presente, respeitado o prazo de vigência do convênio, estipulado no caput, fica condicionado à aprovação das dotações próprias para as referidas despesas no orçamento do Ministério da Saúde. Cláusula 16ª das alterações. Qualquer alteração do presente convênio será objeto de termo aditivo na forma da legislação referente à licitação e contratos administrativos. Cláusula 17ª, da publicação. O presente convênio será publicado por extrato no Jornal Oficial do Município, o prazo máximo de 20 dias contados da data de sua assinatura. Cláusula 18ª do Fórum. As partes elegem o Fórum da Comarca de Piedade, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir questões oriundas do presente convênio, que não puderam ser resolvidas pelas partes e pelo Conselho Municipal de Saúde. E por estarem as partes justas e conveniadas, firmam o presente convênio em duas vias de igual teor e forma para um único efeito, na presença de duas testemunhas abaixo assinadas. Maria Vicentina Gondinha Pereira da Silva, prefeita municipal, e Abrão de Góes, provedor da Santa Casa. Anexo 1. Plano operativo. Instituição Santa Casa de Misericórdia de Piedade. 1. Introdução. A Santa Casa de Misericórdia, fundada aos 29 dias do mês de junho de 1961, denominada Associação, é uma entidade civil de direito privado e de caráter filantrópico. A associação é essencialmente beneficente e não poderá mudar sua natureza. Sua existência tem por fim proporcionar atendimento médico-hospitalar, mantendo em seu estabelecimento serviços médicos hospitalares destinados a usuários do Sistema Único de Saúde, convênios e particulares. Os serviços oferecidos pela entidade são de urgência e emergência, internação e alguns exames na área de radiologia médica, ultrassonografia, análises clínicas, eletrocardiograma, sendo que os dois últimos são destinados à demanda interna e os dois primeiros atendem às suas demandas, tanto interna quanto externa. As especialidades oferecidas no ambulatório são ortopedia, otorrinolaringologia, cirurgia geral e vascular, sendo essa demanda referenciada de acordo com as vagas disponíveis na entidade pelo Ambulatório Municipal, que também referencia para a entidade de urgência, emergência, internação e exames de radiologia, ultrassonografia e fisioterapia, sendo esses três encaminhados via SADT, e de acordo com a quantidade pactuada nesse instrumento. As especialidades citadas são somente a nível ambulatorial. Com relação às internações, conta com as seguintes especialidades: clínica médica, maternidade, pediatria, cirurgia geral, cirurgia ortopédica, cirurgia vascular e cirurgia em otorrinolaringologia. Na maternidade, há um plantonista obstetra 24 horas in loco. Atualmente, a entidade conta com uma capacidade instalada de 46 leitos assim distribuídos. Especialidades e número de leitos: clínica médica, 16. Tratamento e observação, 4, curetagem, 2, parto normal, 2, parto cesárea, 2, pediatria, 10, cirurgia geral, 4, cirurgia ortopédica, 2, vascular, 2, otorrino, 2, total, 46. A entidade se compromete em atender os pacientes do SUS conforme as vagas do quadro acima, segundo as normas aqui pactuadas, respeitando a disponibilidade das mesmas. Não conta com atendimento de alta complexidade, não dispõe de UTI, referenciando esses pacientes via CROSS, Central de Regulação de Oferta de Serviços da Saúde, DRS 16 de Sorocaba. Atualmente, a entidade tem no pronto atendimento um monitor cardíaco, um respirador que atende desde o recém-nascido até o paciente obeso, desfibrilador, carrinho de emergência, ambu infantil e adulto. A elaboração do presente plano operativo, onde consta o processo de contratualização, hospitais filantrópicos, públicos municipais, gestor estadual, com estabelecimento de metas e indicadores, tem como objetivo ampliar a integração dos serviços existentes no hospital ao SUS, com garantia de atendimento aos problemas de saúde relevantes da população, buscando equidade, qualidade e sustentável relação custo-efetividade na prestação do cuidado. Segundo, áreas. Faz parte do plano operativo a capacidade instalada e ofertada de ações em saúde aos usuários do Sistema Único de Saúde de sua abrangência. Na elaboração do instrumento de pactuação, buscou-se a definição das seguintes áreas: atenção à saúde, políticas prioritárias do SUS, gestão, aperfeiçoamento profissional avaliação, incorporação tecnológica e financiamento. Apresenta-se um elenco de ações e indicadores que poderão ser utilizados, sem prejuízo de outros, de acordo com cada realidade institucional de cada estabelecimento de saúde. O elenco sugerido nesse documento pretende contribuir para subsidiar a pactuação do convênio-contrato. Terceiro, dos recursos. Conforme convênio celebrado entre a Santa Casa de Misericórdia de Piedade e a Prefeitura de Piedade, a entidade receberá mensalmente da Diretoria de Saúde, FES, os valores descritos na cláusula sétima, sem prejuízo do parágrafo 4º, onde a Prefeitura fará o repasse correspondente à prestação de serviço do pronto atendimento, o qual tem os seguintes objetivos: prover a Santa Casa de Misericórdia de Piedade de recursos materiais e humanos e eventuais recursos financeiros necessários à sua manutenção e desenvolvimento, visando assegurar a) o aprofundamento da integração do serviço de assistência médica hospitalar à população, b) o aumento da eficácia e resolutividade da produção dos serviços de saúde, c) a melhoria geral dos padrões de saúde do município, integrando a medicina curativa, preventiva e funcional. Quarto, do funcionamento do pronto atendimento. 4.1. Para a execução do pronto atendimento, a Santa Casa de Misericórdia tem as seguintes obrigações: a) ceder as dependências do anexo construído para o funcionamento do pronto atendimento municipal; b) manter no serviço de pronto atendimento por período integral, isto é, 24 horas, durante todos os dias da semana e feriados, uma equipe mínima de 3 médicos e 1 enfermeiro, 3 técnicos de enfermagem, 1 recepcionista, 1 ajudante de serviços gerais e, aos finais de semana, a mesma equipe reduzida em 2 médicos, além da permanência de 1 médico pediatra no sistema de plantão à distância; c) fornecer os medicamentos e materiais... fornecer os medicamentos e materiais de enfermagem, inclusive materiais de escritório, como impressos de receituários, SADT, atestados médicos, etc., a serem utilizados nos procedimentos do pronto atendimento. D) entregar aos pacientes os medicamentos desde que fornecidos pela farmácia municipal, decorrentes das prescrições médicas do pronto atendimento; e) arcar com as despesas de todos os exames laboratoriais de RX, de raio-x, decorrentes de atendimentos médicos do pronto atendimento, bem como do atendimento ambulatorial de especialidades e das unidades básicas de saúde; f) arcar com as despesas de exames laboratoriais e outros SADT de urgências, ECG, USCG, etc., decorrentes do pronto atendimento; g) atender a demanda espontânea conforme o protocolo implantado, de comum acordo com a Santa Casa e o município; h) permitir à administração pública, a seu critério e sem prévio aviso, que a mesma possa, através de seus agentes, proceder às vistorias, inspeções e fiscalizações nas áreas físicas da Santa Casa, bem como nas instalações e equipamentos técnicos; e) encaminhar ao Departamento Financeiro da Prefeitura, até o final do mês subsequente, o balancete analítico de suas receitas e despesas; j) encaminhar à Prefeitura Municipal, ao termo do exercício, o seu balanço geral, bem como quaisquer outras demonstrações financeiras e contábeis, eventualmente solicitadas pela Administração Pública ou pelo Conselho Municipal de Saúde, relacionadas às contratualizações do SUS e Tribunal de Contas; k) permitir a qualquer tempo que a Administração Pública ou o Conselho Municipal de Saúde possam proceder a todas as diligências que entenderem necessárias no que tange à sua documentação contábil; l) prestar contas da aplicação das verbas recebidas no prazo de 30 dias a partir do seu recebimento. L.1. A prestação de contas deverá ser apresentada em relatório minucioso, onde deverão estar especificados os gastos relacionados com o custeio das despesas da entidade. L.2. Recebida a prestação de contas pelo Poder Executivo, este a encaminhará no prazo de 3 dias a contar do recebimento a respectiva cópia para a Câmara Municipal, ficando à disposição dos edis. L3. Por motivos relevantes e devidamente justificados, em petição dirigida ao Conselho Municipal de Saúde e ocorrendo sua manifestação favorável, poderá o chefe do Executivo prorrogar por mais 15 dias o prazo de que trata o inciso 1 do capítulo 4 deste plano, devendo a petição ser protocolada até 5 dias antes do vencimento. L4. Expirado o prazo estabelecido pelo inciso 1º do capítulo 4º deste plano, sem qualquer manifestação de prorrogação e sem o cumprimento pela Santa Casa de Misericórdia, hora conveniada, o recurso será suspenso até a efetiva regularização. 4.2. São obrigações do município repassar o recurso financeiro no valor de R$570.064,06, valor esse que será pago mensalmente, cuja vigência dar-se-á a partir do dia 30 de dezembro de 2013. B. Manter de segunda a sexta-feira, em regime de plantão de 12 horas noturnos, dois motoristas de ambulância nas dependências da Santa Casa de Misericórdia de Piedade, para transporte de pacientes, sendo que no período noturno, de segunda a sexta-feira, os mesmos permanecerão à distância nas dependências do ambulatório municipal. C. Aos sábados, domingos, feriados e pontos facultativos, os motoristas e os veículos para transporte de pacientes permanecerão em plantão de 12 horas diurnas e noturnas na Santa Casa de Misericórdia. D. Manter na Santa Casa de Misericórdia, por período integral, uma ambulância semi-intensiva para ser utilizada no transporte de pacientes em estado grave, sendo da responsabilidade da Santa Casa de Misericórdia a revisão periódica dos equipamentos médicos, assim como o controle e reposição dos medicamentos e materiais de consumo utilizados durante o transporte, cabendo à municipalidade a manutenção dos equipamentos. As condições estabelecidas no capítulo do funcionamento do pronto atendimento não trazem prejuízo às metas quantitativas e qualitativas pactuadas nesse instrumento. A. Atenção à saúde. As metas físicas pactuadas correspondem à parte fixa do repasse financeiro apresentadas segundo o tipo de atenção na média e alta complexidade ambulatorial e de internação. A1. Ações. Definir todos os serviços a serem pactuados. 1. Pactuado um ambulatório de otorrinolaringologia e de cirurgia, o hospital conta hoje com profissionais na área de cirurgia geral, maternidade, otorrinolaringologia, médico vascular e ortopedia. 2. Nas internações, foi pactuado a taxa de ocupação de até 80% e os seguintes percentuais de internações por especialidade: 32% na clínica cirúrgica, 16% em obstetrícia, 36% em clínica médica e 13% em pediatria, com uma estimativa de 240 internações mês.
Uma abelha daquelas vermelhas.
3. Os serviços de apoio e diagnose foi pactuado radiodiagnóstico, ultrassonografia para atender as unidades de saúde municipal de acordo com as quantidades aqui pactuadas. As consultas ambulatoriais nas especialidades em ortopedia vascular e otorrinolaringologia são disponibilizadas ao gestor municipal conforme o número de vagas disponíveis na entidade, com guia de referência. Os casos não cirúrgicos serão devolvidos ao gestor com contrarreferência. Será definido como gestor local o número de cirurgias eletivas de média complexidade a serem realizadas por especialidade, pactuando os mecanismos de referência e contrarreferência, protocolos de encaminhamento dentro dos percentuais pactuados. Metas físicas, planilha de pactuação, pactuação das atividades ambulatoriais, capacidade instalada preenchida pelo hospital, pactuação entre DIR, hospital e gestor. Dos gestores dos municípios. Especialidades: alergologia, nada, cardiologia, nada, cirurgia, 30 de consultas mês, 20 consulta nova, primeira consulta, primeiro quadrimestre, 30, total de consultas e consultas novas, primeira consulta, 20. Segundo quadrimestre, total de consultas 30, consultas novas, primeira consulta 20. Terceiro quadrimestre, total de consultas 30, consultas novas, primeira consulta 20. Dermatologia, endocrinologia, fisiatria, gastroenterologia, hematologia, nefrologia, neurocirurgia, neurologia, oftalmologia, oncologia e ortopedia, não tem nenhum atendimento especificado. Otorrinolaringologia, 100 consultas mês e 100 novas consultas, primeira consulta. No primeiro quadrimestre, 100 consultas mês e mais 100, primeira consulta. Segundo quadrimestre, 100 consultas total e 60 consultas, primeira consulta. Terceiro quadrimestre, 100 consultas total e 60 consultas novas, primeira consulta. Pneumologia não tem previsão, proctologia não tem previsão, reumatologia não tem previsão. Vascular, 60 consultas total mês, 25 primeira consultas. Primeiro quadrimestre, 60 total e 25 novas consultas. Segundo quadrimestre, 60 total mensal, 25 novas consultas. Terceiro quadrimestre, 60 consultas total, 25 novas consultas. Urologia não tem previsão, cabeça e pescoço não tem previsão, cirurgia pediátrica não tem previsão, cirurgia plástica não tem previsão, cirurgia de tórax não tem previsão, genética não tem previsão, geriatria não tem previsão, vascular não tem previsão, psiquiatria não tem previsão, acupuntura não tem previsão, anestesia não tem previsão, mastologia não tem previsão e gineco-obstetrícia também não tem. Total de 190 consultas mês e 105 consultas novas mês, primeira consulta. Repetindo isso no primeiro quadrimestre, 190 total de consultas, 105 novas consultas. Segundo quadrimestre, 190 total de consultas, 105 novas consultas. E no terceiro quadrimestre, 190 consultas total e 105 de novas consultas. Pactuação dos procedimentos SADT. Capacidade instalada, preenchida pelo hospital e pactuação entre DIR, hospital e gestores dos municípios. Proposta e pactuação de consultas novas, primeira consulta. Especialidade. Procedimento real, médico, outros... Tá, aqui não dá, eu consigo. Outros, VEU, SUS superior e médio. Não consigo identificar, mas não tem previsão de nenhum desses. É o artigo 7. Oitavo, cirurgias ambulatoriais. 20 exames terapia mês. 20 no primeiro quadrimestre, 20 no segundo quadrimestre e mais 20 no terceiro quadrimestre, para novas consultas. Especialidades. 9. Procedimentos trauma ortopédicos não tem previsão, ações especializadas em odontologia também não tem previsão. Patologia clínica, 200 exames terapias mês. Anátomo e citopatológico, 7 exames terapias mês. Rádio diagnóstico total, 1.500 exames terapia mês. No primeiro quadrimestre, exames e terapias 1.400. Segundo quadrimestre, 1.400. Terceiro quadrimestre, mais 400. Ultrassonografia, 40 exames terapia mês. E novos também exames e terapias, 40 em cada quadrimestre. Diagnose por especialidades. Exames terapia 37 por mês. Fisioterapia, 1.103 atendimentos, exames e terapia mês. 1.103 também no primeiro quadrimestre, 1.103 no segundo quadrimestre, 1.103 no terceiro quadrimestre. Terapias especializadas não contempla, órteses e próteses não contempla, anestesias, 4 exames e terapias mês. Hemodinâmica, não está previsto, TRS não está previsto, quimioterapia não está previsto, ressonância magnética não tem previsão, medicina nuclear em vivo também não tem previsão, radiologia intervencionista também não tem previsão, tomografia computadorizada não tem previsão, hemoterapia não tem previsão, radioterapia não tem previsão, atenção aos transplantes não tem previsão, acompanhamento de paciente não tem previsão e atenção à saúde auditiva também não tem previsão. Total de atendimentos. Exames terapia mês 2.911, primeiro quadrimestre 2.563, segundo quadrimestre 2.563 e terceiro quadrimestre 2.563. Pactuação das atividades urgência e emergência por paciente. Pronto-socorro geral, capacidade instalada 342, primeiro quadrimestre 342, segundo quadrimestre 342, terceiro quadrimestre 342. PS infantil não tem previsão, PS gineco-obstetrícia não tem previsão, PS ortopedia não tem previsão. Total, 342 por mês, 342, primeiro quadrimestre, 342, segundo quadrimestre, 342, terceiro quadrimestre. Proposta de internação. Está difícil aqui, mas eu vou passar da melhor forma possível. Especialidade, aí aqui tem os leitos existentes e os leitos SUS. Clínica médica 26. É só a planilha que tem de apresentação. É bem complexa, é difícil de ler e ser entendida. Fica à disposição.
Lê um substitutivo.
Tá ok. Então essas metas aqui, tem que seguir aqui, que agora deixa de ter a planilha então. Metas qualitativas e indicadores. Participação nas políticas prioritárias do SUS. B1. Humanização da atenção hospitalar. A humanização deverá ser eixo norteador das práticas de atenção e gestão, constituindo uma nova relação entre o usuário, os profissionais que o atendem e a comunidade. Redefinir a estrutura organizacional do hospital para facilitar o acesso de familiares, permitindo o número de visitas diárias e no mínimo 4 horas, horários flexíveis de visita. Indicador, manutenção ou implantação de horários flexíveis de visita. Manutenção ou implantação do sistema de avaliação da satisfação dos clientes internos e externos. Indicador, garantir que os clientes internos e externos tenham acesso ao formulário de manifestação de satisfação ao cliente. B2. Atenção à saúde materno-infantil para hospitais que realizam partos. Reduzir mortalidade materna e infantil é uma das grandes prioridades da Agenda de Saúde do Estado, considerando o componente predominante de mortalidade neonatal, os hospitais filantrópicos constituem-se um importante aliado nesta política. Inserção na política de incentivo ao aleitamento materno. Indicador, garantir que 100% das parturientes atendidas do hospital recebam orientações que incentivem o aleitamento materno. Avaliação da anóxia neonatal, mensuração de Apgar, no primeiro e quinto minuto de vida do recém-nascido. Indicador, garantir que 100% dos recém-nascidos sejam submetidos à mensuração de Apgar. B3, Política Nacional de Medicamentos, manter a farmácia de acordo com as normas da Anvisa. Indicador, apresentação do relatório anual de vistoria pela Vigilância Sanitária. B4, Saúde do Trabalhador, incidência e prevalência de doenças relacionadas ao trabalho e de absenteísmo. Indicador, levantamento trimestral de absenteísmo, incidência e prevalência de doenças relacionadas ao trabalho em funcionários do serviço. B5, sangue para hospitais com clínica cirúrgica ou pronto-socorro. Construir ou manter comitê transfusional ativo. Indicador, relatório anual do comitê transfusional. B6, alimentação e nutrição. Acompanhar a implantação e o monitoramento dos procedimentos relacionados à preparação de dietas e alimentação infantil lactário, de acordo com as normatizações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Indicador, relatório anual de vistoria pela Vigilância Sanitária. B7, saúde da mulher. Manter comissões de mortalidade materna e neonatal em conjunto com o município, atuantes informando ao gestor estadual em prazo estabelecido pelo Comitê Estadual os seus índices e iniciativas adotadas para redução dos resultados alcançados. Indicador, razão de mortalidade materna, taxa de mortalidade neonatal. B8, HIV, DST, AIDS, para hospitais que realizam partos. Realização de teste rápido para HIV em sangue periférico em 100% de parturientes que não apresentem teste HIV no pré-natal. Indicador, número de testes realizados. Realização de VDRL e TPHA confirmatório, reagentes para VDRL em 100% das gestantes que ingressarem na maternidade para parto, nos termos da portaria 2104-GM de 19/11/2002, nos casos de aborto, desde que pactuado como gestor. Indicador, realização de 100% de notificação compulsória de sífilis congênita e de gestantes HIV positivo, crianças expostas. B5, urgências e emergência, acolhimento do paciente em ambiente adequado com classificação de risco. Indicador, total de cirurgias de emergência e urgência realizadas por especialidade. Elencar as patologias mais frequentes na unidade de urgência e elaborar, adotar os respectivos protocolos de conduta. Indicador, elaboração de protocolos para atendimento de urgência nas patologias mais frequentes. Tem aqui são só normas, né? Podemos passar direto para a leitura, fica à disposição. A gente passa para a leitura do substitutivo.
Do parecer.
Já li, agora é a leitura. Leitura do parecer. Comissão de Justiça.
Achou ali?
Não.
Está difícil de achar.
Não estou localizando aqui nem o parecer, nem do jurídico, nem do Conselho Municipal.
Veja para ele ali.
Ofício 256, 4 de dezembro de 2013. Excelentíssima Presidenta, sirvo-me da presente para encaminhar a Vossa Senhoria e aos nobres vereadores dessa Igreja Câmara Municipal os documentos relativos ao projeto de renovação do contrato da Prefeitura com Santa Casa, atrelado ao IAC, incentivo de adesão à contratualização. Ao ensejo, renovamos nossas considerações de apreço e estima. Atenciosamente, Sérgio Yuki Murakawa, diretor de gabinete. Ata de reunião extraordinária do Conselho Municipal de Saúde, de 2 de 12 de 2013. Aos dois dias do mês de dezembro de 2013, reuniram-se os conselheiros de saúde em reunião extraordinária na sala de reuniões no prédio do Ambulatório Municipal, estabelecido na Via Antônio Leite de Oliveira, número 100, Piedade SP, com início às 12 horas e 20 minutos, após o aguardo do comparecimento de algum diretor da Santa Casa por 20 minutos, cujas presenças encontram-se em anexo, sendo a reunião aberta pelo conselheiro-presidente Dr. Matheus Spinelli Filho, saudando as presenças. Fica consignado que a Santa Casa não enviou o representante da diretoria, bem como não respondeu aos questionamentos apresentados pelo Conselho de Saúde na reunião anterior, encaminhados através do Sr. André Gomes, membro do Conselho Municipal e Relações Públicas da Santa Casa, que comprometeu-se a intermediar as solicitações. Consigna-se que nem mesmo compareceu o Sr. André à reunião, após a indignação dos membros do Conselho de Saúde em constatar que a diretoria da Santa Casa resiste em atender a qualquer solicitação do Conselho de Saúde, manifestou-se o conselheiro Walter Mesquita Togner, informando que esteve com membros da diretoria da Santa Casa e que perguntou o porquê da resistência destes em dialogar e prestar informações ao Conselho de Saúde. Com a resposta obtida pelo jurídico da Santa Casa é que não existe obrigatoriedade de prestação de contas e ou informações ao Conselho de Saúde por tratar-se de entidade civil e que os recursos repassados pelo convênio município e Santa Casa são entregues à Prefeitura, deixando claro que o Conselho de Saúde não tem competência para tanto e ainda informou que a diretoria atual da Santa Casa entrega a gestão ao Conselho Municipal de Saúde, se este for o desejo. Em rebate às considerações do Sr. Walter, se manifestaram os conselheiros Matheus, Zaqueu, Sebastião e demais membros, argumentando que o dinheiro repassado pelo município é público e que a lei de criação do Conselho Municipal de Saúde e suas regulamentações são determinantes para que o Conselho acompanhe e fiscalize a saúde do município e que toda ação na saúde passe pela deliberação do Conselho Municipal de Saúde. Os conselheiros de saúde deixaram muito claro que não pedem informações dos recursos próprios obtidos pela Santa Casa, mas sim pelo convênio municipal. O Conselho Municipal de Saúde pede sim transparência. O Conselho Municipal de Saúde faz-se a responsabilidade em obter sempre melhor atendimento médico-hospitalar à população e não perder o aumento do repasse de incentivo pelo governo, vê-se obrigada a aprovar a renovação do contrato de prestação de serviços pela Santa Casa, sem as informações prestadas pela Santa Casa, cujo voto divergente, vencido pelo conselheiro Zaqueu, que consigna e justifica não aprovação nos seguintes termos. 1. Renovação do contrato pela forma da condução do processo de renovação do convênio da Prefeitura com a Santa Casa, atrelado ao IAC, incentivo à adesão de contratualização. 2. Pela falta de transparência por parte da Santa Casa com relação à prestação dos recursos do convênio, por se tratar de dinheiro público. 3. Pelo desrespeito às solicitações do Conselho. Foi aprovado por unanimidade para que o conselheiro Sebastião use a tribuna livre da Câmara Municipal para prestar esclarecimento sobre a competência do Conselho Municipal de Saúde com o envio de ofício para tanto. A conselheira Nidelce consigna que aprova a renovação do contrato, porém sugere que o repasse do incentivo de discussão só venha a ser efetuado efetivamente pela Prefeitura quando do atendimento das solicitações efetuadas pelo Conselho, o qual foi acompanhado pelos demais conselheiros com deliberação por unanimidade. Sem mais nada, A tratar, deu-se por encerrada a reunião, a qual eu, Nidelcio Rodrigues, secretariei a reunião e lavrei a presente ata, que vai por mim e pelo presidente assinados. Depois tem a lista de presença. Parecer do jurídico. Processo número 6560-2013, projeto de lei 044-2013. Autor, prefeito do município de Piedade. Assunto, autorização para celebração de convênio entre o Executivo Municipal e a Santa Casa de Misericórdia. Autorização para celebração de convênio Santa Casa de Misericórdia de Piedade, participação complementar ao Sistema Único de Saúde. Legalidade. Primeiro, breve relatório. A senhora chefe do Executivo envia esta Câmara Municipal, em regime de urgência, projeto de lei com o propósito de autorizar a celebração de convênio entre o Executivo Municipal e a Santa Casa de Misericórdia de Piedade. Conforme consta das exposições de motivos, que precede o referido projeto de lei com vigência de 60 meses, a contar do dia 30/12/2013. O convênio a ser firmado tem como objetivo a convergência de esforços na participação, de forma complementar, da assistência à saúde dos usuários do Sistema Único de Saúde. 2. Parecer. O convênio é definido pelo Decreto Federal número 6.170 de 2007, que dispõe sobre as normas relativas às transferências de recursos da União mediante convênios e contratos de repasse em seu artigo 1º, parágrafo 1º, inciso 1, como sendo: convênio, acordo, ajuste ou qualquer outro instrumento que discipline a transferência de recursos financeiros de dotações consignadas nos orçamentos fiscal e da Seguridade Social da União e tenha como participe, de um lado, órgão ou entidade da Administração Pública Federal, direta ou indireta, e de outro lado, órgão ou entidade da Administração Pública Estadual, Distrital ou Municipal, direta ou indireta, ou ainda, entidades privadas sem fins lucrativos, visando a execução de programa de governo, envolvendo a realização de projeto, atividade, serviço, aquisição de bens ou evento de interesse recíproco, em regime de mútua cooperação. Dessa forma, importante notar a natureza cooperativa inerente aos convênios, no sentido de convergir esforços em prol de um bem maior, no caso, a saúde pública. Dito isso, cabe observar a prescrição da legislação local a respeito dos convênios, especialmente no que diz respeito à Lei Orgânica do Município de Piedade, LOMP. Inicialmente, assevera-se a possibilidade jurídica da celebração do Instituto do Convênio, em atenção ao que dispõe o artigo 132 da Lei Orgânica do Município de Piedade, que prescreve: artigo 132. O município poderá realizar obras e serviços de interesse comum mediante convênios com o Estado, a União ou entidades particulares e através de consórcios com outros municípios. Este atendimento é reiterado no artigo 151 do mesmo diploma legal, que trata especificamente da participação de forma complementar do Sistema Único de Saúde nos mesmos moldes do convênio, ora em apreço, a saber, artigo 151. As instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência às entidades filantrópicas e às sem fins lucrativos. Importa observar ainda que, com relação ao artigo 151 supra, a predileção da lei orgânica em celebrar convênio com entidades sem fins lucrativos, vontade esta respeitada, tendo em vista a natureza jurídica da convenente, a Santa Casa de Misericórdia de Piedade. Outro ponto a ser destacado refere-se ao acerto com relação ao sujeito competente para a celebração de convênios, atividade esta privativa do chefe do Poder Executivo Municipal, conforme artigo 60 da Lei Orgânica do Município de Piedade, a saber. Artigo 60. Compete privativamente ao prefeito celebrar convênios com entidades públicas ou privadas para a realização de objetos de interesse do município na forma da lei. Superados os requisitos formais do processo legislativo, cumpre observar a atribuição da atuação municipal frente aos convênios, a qual, especificamente com relação ao Sistema Único de Saúde, recebeu dispositivo próprio definindo a função de avaliar e controlar nos termos do artigo 147, inciso 10º da Lei Orgânica do Município, in verbis. Artigo 147. São atribuições do município no âmbito do Sistema Único de Saúde. Décimo, avaliar e controlar a execução de convênios e contratos celebrados pelo município com entidades privadas prestadores de serviços de saúde. Outro diploma legal de elevada importância relacionado aos convênios é a Lei 8666 de 93, usualmente conhecida por tratar sobre as licitações. Entretanto, outras determinações prescreve também a aplicação de seus dispositivos, no que couber, aos convênios, conforme expresso em seu artigo 116, caput. Aplicam-se as disposições dessa lei no que couber aos convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres celebrados por órgãos e entidades da administração. Em continuação ainda sobre o artigo 116 da Lei 8666 de 93, em seus parágrafos subsequentes, há o estabelecimento de regramento específico sobre os convênios. Dentre esses, destaca-se o parágrafo 1º, que define requisitos mínimos de composição do termo de celebração do convênio, a saber. Parágrafo 1º. A celebração de convênio, acordo ou ajuste pelos órgãos ou entidades da administração pública depende de prévia aprovação de competente plano de trabalho proposto pela organização interessada, o qual deverá conter, no mínimo, as seguintes informações. 1º, identificação do objeto a ser executado. 2º, metas a serem atingidas. 3º, etapas ou fases de execução. 4º, plano de aplicação dos recursos financeiros. 5º, cronograma de desembolso. 6º, previsão de início e fim da execução do objeto, bem assim, da conclusão das etapas ou fases programadas. 7º, se o ajuste compreender obra ou serviço de engenharia, comprovação de que os recursos próprios para complementar a execução do projeto estão devidamente assegurados, salvo se o custo total do empreendimento recair sobre a entidade ou órgão descentralizador. Com relação a esta composição mínima do termo de convênio entre a Municipalidade e a Santa Casa de Misericórdia e de Piedade, constata-se pleno atendimento às exigências legais, tendo em vista a presença de todas as informações constantes das cláusulas da avença sob análise. Quanto aos demais parágrafos do artigo 116 da Lei 8666-93, esses trazem em seu bojo formas de organização contábil e financeira dos convênios, além de comandos que exprimem o inexorável e rígido controle que a administração pública deve possuir sempre que se tratar de utilização de recursos públicos, controles estes que corroboram o quanto previsto na Lei Orgânica de Piedade em seu artigo 147, inciso 10º, conforme previamente apontado neste parecer. Concluídas as questões que se encontram regulares com relação ao convênio, parte-se para a análise de dois pontos que merecem saneamento de forma a viabilizar a aprovação do projeto de lei número 044/2013. A começar pela minuta do termo de conveniado apresentado, a qual é parte integrante do projeto de lei em análise, conforme prevê o seu artigo 2º, quando do seu estudo encontra-se pontos que merecem ajustes em sua redação, cujo rol segue disposto. 1. Ajuste na coesão da referência contratual ao indicar a Santa Casa de forma a seguir o quanto estabelecido na qualificação dos convenenses. 2. Ajuste nos números apresentados na cláusula 7ª, parágrafo 3º, de forma a resguardar a correlação dos valores apresentados. 3. Corrigir o valor por extenso da cláusula 7ª, parágrafo 4º, de forma a corresponder com o valor expresso em algarismos numéricos. Corrigir a referência feita na cláusula 7ª, parágrafo 9º, em relação ao parágrafo 5º, quando devia constar o parágrafo 6º. Fazer constar na cláusula 12ª, a linha D, o órgão emissor da resolução SS número 46, de 10 de abril, Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. 6. Alterar a referência legal constante da cláusula 13ª, parágrafo 1º, da Lei Federal número 8883 de 94 para Lei Federal número 8666-93. Suprimir a referência legal constante da cláusula 13ª, parágrafo 4º, alterada pela Lei Federal número 883/94. O segundo requisito que merece destaque e saneamento refere-se a uma vedação expressa trazida pelo Decreto Federal número 6.170, de 25 de julho de 2007, em seu artigo 2º, inciso 2. Nele se prevê a proibição de celebração de convênios com entidades privadas sem fins lucrativos que possuem como dirigente cônjuge deste ou parente até o 2º grau, agente detentor de cargo de poder. Artigo 2º. É vedada a celebração de convênios e contratos de repasse. 2. Com entidades privadas sem fins lucrativos que tenham como dirigente agente público de poder ou do Ministério Público. dirigente de órgão ou entidade da administração pública de qualquer esfera governamental, ou respectivo cônjuge ou companheiro, bem como parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o segundo grau. Redação dada pelo Decreto 6619 de 2008. Tal destaque se faz necessário uma vez que ausente do processo número 6.560 de 2013, qualquer documentação que possa lastrear a exclusão da Santa Casa ao citado dispositivo legal de vedação. 3. Conclusão. Como se vislumbra, o presente projeto de lei número 044 de 2013 se apresenta com a inequívoca relevância social, tendo em vista ser a Santa Casa de Misericórdia de Piedade o único estabelecimento hospitalar do município. Acrescido a tal fato, tem-se a inerente urgência de que padecem a saúde do município e seus pacientes, concidadãos que necessitam de Piedade. Assim, que pese o acerto na maioria dos requisitos legais, foram encontrados ressalvas que deverão ser saneadas a fim de se regularizar a tramitação do presente projeto de lei. Dessa forma, com o fim de satisfazer em sua plenitude os requisitos legais concernentes aos convênios, propõe-se a juntada de termo substitutivo à minuta de convênio apresentada com a correção dos itens indicados, bem como a apresentação de competente declaração asseverando o não enquadramento dos dirigentes da Santa Casa de Misericórdia nas vedações impostas pelo Decreto Federal número 6.170 de 2007. Diante do exposto, uma vez sanados os apontamentos feitos, não se vislumbrará óbice legal ou constitucional para autorização de celebração de convênio nos moldes do quanto apresentado. Para ser, portanto, pela legalidade, mediante o saneamento dos apontamentos feitos. Câmara Municipal de Piedade, 4 de dezembro de 2013. Ricardo André Noboro Nakamá, Procurador Jurídico. Parecer das comissões. Câmara Municipal de Piedade, Comissão de Justiça e Redação. Projeto de Lei número 44/2013, Executivo. Processo número 6.560/2013. Parecer. Opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de lei. Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2013. Adilson Castanho, presidente. Geraldo Pinto de Camargo Filho, vice-presidente. Norton Yoshio Nakayama, membro. Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social. Projeto de Lei número 44/2013, processo 6.560/2013. Parecer. Opinamos no sentido da aprovação do projeto de lei. É o parecer. Sala das Comissões, 5 de 12 de 2013. Samuel de Oliveira Guimarães, presidente. Paulino Florencio Pinto, vice-presidente. Ovídio José da Silva, membro.
Em discussão, o substitutivo. Não havendo quem queira discutir... Ah, sim, desculpe, eu não vi você levantando. Desculpe, viu?
Excelentíssima senhora presidente, senhores vereadores, população presente, muito boa tarde. O projeto, a gente vê que ele é muito complexo, né? E eu não sou dessa área da saúde, eu não entendo tecnicamente, mas ainda bem que a gente tem aqui na nossa Casa de Leis três vereadores que são da área da saúde, tem até a nossa bancada da saúde aqui, com o Ovídio, o Paulino e a nossa querida presidente Xuca. E espero que quem entenda realmente, que principalmente vocês que são da área, estejam de fato, né, de comum acordo com esse projeto, com tudo que ele versa, para que a saúde do nosso município possa de fato melhorar, porque a gente vê uma precariedade enorme na nossa saúde. A gente vê gente esperando na fila muitas horas, a gente vê médicos que muitas vezes atendem de uma forma no serviço público e depois, quando é uma consulta no consultório particular, o atendimento é outro. Então, eu recebo muitos relatos sobre isso e eu imagino que vocês também devem receber esses relatos, porque muita gente, de fato, reclama da saúde do nosso município. Então, um projeto desse, um substitutivo que está aqui, corrigiu as falhas que foram apontadas pelo nosso jurídico, ele está versando sobre muitos detalhes, sobre muitas coisas que fogem um pouco da nossa alçada. E o papel aceita tudo, né? A gente não pode ficar, muitas vezes, preso somente ao papel, ao contrato que vai ser renovado, esse convênio com a Santa Casa, e não cobrar da Santa Casa ações de melhorias, ações que, de fato, façam com que o serviço prestado seja melhorado, seja mais humanizado, haja médicos ali, haja enfermeiros, haja pessoal devidamente motivado e capacitado para fazer o atendimento de todos esses piedadenses que por ali passam. E eu imagino que a nossa saúde em Piedade, ela só vai estar boa mesmo, muito boa, e não vai precisar de mais melhorias, no dia que essa diretoria da Irmandade que toma conta da Santa Casa for se tratar na própria Santa Casa. No dia que nós, homens públicos daqui do município, administradores do Legislativo, do Executivo, a gente também levar nossos familiares, nós mesmos formos nos tratar lá. Porque até que isso não aconteça, até que os diretores da Santa Casa levem seus filhos, suas esposas ou eles próprios para se tratar em hospital da Unimed, em hospital de convênio particular, é porque a nossa Santa Casa não está tendo um bom atendimento. Então, eu imagino que a gente tem muito para melhorar da nossa saúde pública para chegar no dia em que todos nós possamos ser atendidos na Santa Casa, ali também no antigo pronto atendimento, que agora está sendo as especialidades, né, os agendamentos, a gente possa se tratar pelo serviço público, pelo serviço gratuito, do SUS e do município, com qualidade. Isso aí, no dia que chegar esse dia, aí a gente não vai ter mais o que brigar aqui, não vai ter mais o que discutir. Até que esse dia não chegue, eu imagino que a gente tem que fiscalizar mesmo, aí está o nosso papel como legisladores e fiscalizadores, para que, de fato, tudo que está aqui escrito seja implementado e seja feito para que melhore a saúde de nossa população. Então, era isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado.
Continue em discussão. Não havendo quem queira discutir... Ai, eu não vejo...
Alô, senhor presidente, nobres colegas e ademais presentes. Ó, eu tenho duas ressalvas aqui, que é o que o nobre colega disse aí, que não é da nossa ossada, mas esse projeto, ele bate de frente para valer com a Santa Casa. Veja bem. Eu até tive notando aí que na própria ata que eles puseram, eles não disseram que estão cientes do projeto, porque é uma responsabilidade dura para a própria entidade. Veja bem, aqui, logicamente que é um projeto, sem dúvida, que eu sou favorável, mas é um projeto que, depois de ser aprovado para essa casa, se torna lei. E a lei é rígida, tem que ser cumprida. Como diz aqui as vagas. Né? Vaga não cita a quantidade de vagas.
Cita, sim.
A quantidade de vagas?
Cita.
Pro município? Então, eu não vi quantos são...
240.
Vaga, não, pro SUS.
80% da capacidade é
pro SUS. Gerada para o SUS. Ah, bom. Então, veja bem.
Perdão, Nelson, 60%.
Então, veja bem. Isso daí é uma grande coisa, porque você já imaginou se a gente, se, o que aconteceu. Eu estou falando isso aqui preocupado porque um dia desse a gente, o doutor Manuel pediu uma internação lá para uma pessoa e o que a enfermeira lá que toma conta lá, que eu não sei o nome dela, falou para mim, falou assim para mim, falou, aí, nós não podemos internar a pessoa agora aí porque nós não temos vaga. Você entendeu? E precisava ter internar essa pessoa. Aí falou, mas como não tem vaga? É que tá, nós vamos ter que esperar morrer um ali dentro ali. Né? O que é isso? É coisa terrível isso daí. Eu estou falando porque ela me disse. Tem uma pessoa que está doente, que ela não vai aguentar muito, aí interna essa pessoa.
Mas o sistema... Não, permite uma parte.
Pois não.
O sistema de, médico, o sistema de saúde nosso, já está bem precário em todos os lugares. Camarão, se não tem vaga, tem que encaminhar para outro lugar.
Não, mas
não
eu...
tem onde pôr, como que faz?
Nobre presidente, o que eu achei absurdo, fiquei até assustado, dela ter falado essa palavra para mim. Ela ter falado que tava uma senhorinha que estava doente e tinha que esperar aquela senhorinha ali para ver o que acontecia para poder internar essa...
Mas eles dão o primeiro socorro, camarão.
E outra coisa aqui que me preocupa também é sobre se a diretoria tão ciente dessa lei. Será que estão? Pois não, nobre.
Nobre colega, me permite uma parte. A diretoria esteve reunida hoje com a Comissão de Justiça e Redação para discutir justamente o assunto, a renovação do convênio. E eles estão cientes, sim, porque eles discutiram junto com o município as alterações no contrato de 60 meses.
Obrigado, nobre. Bom, então eu acredito que estamos bons para ambas as partes, né, Morada do Céu, Solos Humanos. Que seja bem-vindo esse projeto e que Deus nos abençoe e que nós possamos, uma hora que disse o nobre colega Araleto, uma saúde melhor no nosso município. Eu acho que nós todos, essas discussões que a gente tem, eu acho que tem que ter para que a gente tenha uma liberdade de expandir o nosso trabalho, o nosso dever de legislador e que seja bem feito, porque nós aqui não podemos errar. Pode ser até que a gente erre, mas temos que fazer tudo o possível para que seja cumprido o nosso dever, como nós temos aqui os representantes da saúde, que deu o parecer aqui. Veja bem, esse parecer aqui vai ficar registrado e essa lei vai ficar uma lei para sempre. E nós confiamos nos nossos colegas que deram o parecer aqui.
Não tem ninguém mais a discutir? Colocamos em votação o substitutivo pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Substitutivo aprovado por todos. Não havendo mais nada a ser tratado, esta presidência agradece a presença de todos, declara encerrada a sessão. Boa tarde a todos. Deus os abençoe.